Bom dia, para quem quer ganhar dinheiro e não quer perder tempo, eu sou Greg Prudenciano e este é o Boletim Invest News. Hoje é 19 de março de 2024, terça-feira, e a gente começa pelos destaques de ontem. Enquanto a maior parte de nós ainda tenta entender a inteligência artificial, suas potencialidades, riscos e oportunidades, a capacidade de processamento de dados necessária para fazer acontecer a IA segue crescendo muito rapidamente. Ontem, a NVIDIA apresentou sua nova família de chips ultrapoderosos que devem alimentar e aumentar o poder de computação dos modelos de linguagem que estão revolucionando quase tudo, como o ChatGPT. A nova família de GPUs tem um sobrenome, Blackwell, e os novos chips são de 2,5 a 5 vezes mais capazes de processar informações do que os seus produtos atuais, que atualmente já lideram o mercado e fizeram da NVIDIA a terceira maior empresa do mundo em valor de mercado. Isso depois de atropelar a Alphabet e a Amazon e de estar somente atrás da Microsoft e da Apple. Todas essas empresas, aliás, são clientes da NVIDIA. Trata-se de uma cartada e tanto da NVIDIA para se manter na liderança desse mercado e, claro, se possível, ampliar a frente em relação aos seus concorrentes. Os chips da empresa hoje são a base da revolução em andamento promovida pela inteligência artificial generativa e se tornaram essenciais para os negócios das maiores empresas do mundo, essas mesmas aí que eu acabei de citar. Beleza, já está claro até aqui que a NVIDIA está surfando a onda da inteligência artificial como poucas empresas. Foi isso, afinal, que levou o market cap dela aos $2,2 trilhões. Mas e a Apple, hein? A empresa foi ultrapassada pela Microsoft nesse ranking de valor de mercado e está vendo a NVIDIA se aproximando. Questionamentos sobre como a fabricante dos iPhones vai incorporar inteligência artificial aos seus produtos e serviços continuam sem resposta. E a sensação é de que a empresa, que foi referência em inovação nos últimos anos, está ficando para trás. Isso causa até uma estranheza, né? Ontem, a Bloomberg noticiou que a Apple estaria negociando com o Google para licenciar e incorporar o Gemini. Gemini, lembra? É a família de modelos de linguagens da Alphabet, aquela mesma que gerou polêmica ao gerar imagens que, em nome da diversidade étnica e racial, criava soldados nazistas negros. Bom, supondo que o Google está resolvendo tudo isso aqui, o ponto é que, segundo a matéria da Bloomberg, a Apple está trabalhando para integrar o Gemini ao software do novo iPhone, que deve ser lançado em setembro, como acontece tradicionalmente. Muita gente viu isso como mostra da debilidade da Apple em relação à inteligência artificial. E, claro, como um sinal positivo para o Google, tanto que as ações da Alphabet subiram ontem mais de 4%. Agora, olhando para a agenda. Hoje começam as reuniões do Copom aqui no Brasil e do FONC lá nos Estados Unidos. Mas as decisões sobre juros serão anunciadas amanhã, lembra? Então é aquele clima de vamos evitar movimentos bruscos na Bolsa. Do Banco Central, o mercado espera mesmo hoje o Boletim Focus, com as medianas das projeções do mercado para os principais indicadores macro do Brasil. Na gringa, tem decisão sobre juros na China. As curtinhas agora. Escalando. À espera dos anúncios da Super Quarta, a demanda por dólar está superando a oferta. A moeda americana fechou ontem acima dos R$ 5,00 pela primeira vez desde outubro. No fechamento, para ser mais exato, R$ 5,02. Mais dinheiro. A chinesa BYD aumentou de 3 para 5 bilhões de reais os investimentos pretendidos em Camaçari, na Bahia, para instalar a fábrica de carros elétricos que ela quer ver funcionando ainda este ano. Além da fábrica em si, da infraestrutura em volta, que vai funcionar na mesma planta onde antes a Ford produziu seus veículos, a BYD também vai botar de pé prédios residenciais para os seus funcionários, bem nos moldes do que já faz em Shenzhen, na China. Mordida. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que o governo deve enviar ao Congresso, ainda este ano, uma proposta sobre taxação de dividendos e que pretende aumentar impostos sobre a renda para reduzir a tributação sobre consumo. Melhorando. O Magazine Luiza apresentou o primeiro lucro ajustado em 2 anos. No último trimestre de 2023, ficou no positivo em R$ 101,5 milhões. A empresa disse que o quarto tri foi mesmo uma virada, não só em termos de lucratividade, mas também de melhora das margens e da rentabilidade. Outro destaque foram as vendas do marketplace do Magalu, que superaram as das lojas físicas. Tô de volta. As ações da Vivara desabaram depois que Nelson Kaufman anunciou o retorno à empresa e deu todos os recados possíveis para mostrar que é ele quem manda mesmo. Mesmo que a família já não tenha a maioria absoluta dos papéis e que as ações da Vivara tenham andado muito bem até aqui, obrigado, nos últimos meses. A reação do mercado foi dura e a empresa terminou a segunda-feira valendo 14% menos do que no fechamento da sexta-feira. O Boletim Invest News desta terça fica por aqui, mas volta amanhã, tá? Um ótimo dia para você e muito dinheiro no bolso.